Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2012, às 15 horas e 53 minutos e 56 segundos. Convido a deputada Arlete Sampaio para secretariar os trabalhos da mesa. E, ao mesmo tempo, solicito a colega secretária que faça a leitura dos expedientes que estão sobre a mesa.
Bem, expediente, então. Mensagem número 354/2012 do Poder Executivo. Projeto de lei de autoria do professor Israel Batista, projeto de lei de autoria do deputado Agaciel Maia, projeto de lei do deputado Dr. Michel, requerimento do deputado Joy Vale, um requerimento da deputada Liliane Roriz, um requerimento do deputado Alaí Francisco, um requerimento do deputado Ailton Gomes, um requerimento de deputado Asnid Rouri, um requerimento da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, um requerimento da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Um requerimento da deputada Celina Leão, um requerimento da deputada Helena Pedrosa, um requerimento, 7 requerimentos da deputada Helena Pedrosa, um requerimento da deputada Helena Pedrosa, uma moção do deputado Benedito Domingos, 27 moções da deputada Arlete Sampaio, 3 indicações do professor Israel Batista, 3 indicações do deputado Benedito Domingos, 2 indicações do deputado Agaciel Maia, 2 indicações do deputado Cláudio Abrantes, 58 indicações do deputado Alaí Francisco, 6 indicações do deputado Evandro Gala, 30 indicações da deputada Luzia de Paula, 21 indicações da deputada Helena Pedrosa, 4 indicações do deputado Joy Vale e 3 indicações do deputado Dr. Michel. E também sobre a mesa, ata sucinta da 74ª sessão ordinária de 4 de setembro de 2012. Também ata sucinta da 75ª sessão ordinária de 5 de setembro de 2012. E ata sucinta da 76ª sessão ordinária de 6 de setembro de 2012. Solicito a dispensa da leitura das referidas atas e que seja submetida para aprovação das mesmas.
Acato e dou como lida e aprovadas as respectivas atas. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Desculpa, Chico. Senhor presidente, a minha questão de ordem baseia-se no seguinte. É comum, é normal, é regimental, um processo, à medida que ele é apresentado aqui nessa casa, ele toma um número e vem para a leitura imediata. Nós temos um projeto do Poder Executivo, que é um projeto da carreira fazendária do Distrito Federal. Esse projeto foi protocolado, hoje já fazem 11 dias que o projeto está protocolado, e o projeto não chega à mesa para que seja lido. Portanto, eu encareço a Vossa Excelência, que preside a sessão nesse momento, para que possamos verificar aonde que o projeto está, em mãos de quem que ele está. Está em mãos indevidas, porque o lugar dele seria aqui, agora, na mesa, para que fosse lido, desde o primeiro dia que foi protocolado. Então, eu quero saber aonde que está o projeto. Porque o projeto foi protocolado, é o projeto da carreira fazendária. Nós tivemos uma dificuldade enorme para fazer com que o Poder Executivo encaminhasse. É um projeto do Poder Executivo, que diz respeito a interesse de servidores, que estão ansiosos pela sua leitura. Nós já conversamos, inclusive, com os titulares das comissões, deputado Chico Leite, que é presidente da CCJ, deputada Liliane Roriz, que é presidente da CAES, deputada Gaciel Maia, que inclusive se dispõe a relatar o projeto, agora o projeto não é lido. Portanto, eu quero saber aonde que entrou o projeto, quem está com o projeto e por que que não vem para a leitura aqui, que é o normal, é regimental, portanto, precisa que a gente cumpra o regimento.
Deputado Chico Vigilante, tem informação que o projeto encontra-se com o senhor presidente da casa e que ele deve ter consciência do motivo pelo qual levou. Eu acredito que até o encerramento da sessão, o deputado Patrício, que é o nosso presidente, ele deverá trazer uma informação específica sobre a matéria. Eu, nesse momento, dou as boas-vindas aos representantes da Galeria da Rodoviária aqui presente para conhecer, para acompanhar o transcorrer dos trabalhos dessa tarde. Nesse instante, daremos início ao pequeno expediente no comunicado de líderes. Convido inicialmente o senhor líder, deputado Israel Batista, este é o primeiro inscrito, que será substituído pela deputada Luzia de Paula, pelo PEM. Quero ainda registrar com enorme satisfação a presença dos estudantes e professores da Escola Classe Cooper Brás de Tabatinga, na nossa cidade de Planaltina, que vieram, que estão participando do projeto Cidadão do Futuro, sobre a coordenação da Escola do Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. As nossas boas-vindas aos estudantes e aos professores da nossa escola da Cooper Brás da Tabatinga. Portanto, sejam bem-vindos. Com a palavra a líder do PEM, substituindo o deputado Israel Batista, deputada Luzia de Paula, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores da imprensa, servidores desta casa, galeria aqui presente, crianças que estão aqui nesse momento, depois de alguns dias que me ausentei desta casa por motivo de saúde, aqui estou de volta. Estou de volta e, infelizmente, não posso dizer que é uma volta com a felicidade que eu gostaria de estar voltando, mas é a volta da forma que Deus está me permitindo voltar. E, nesta tarde, eu gostaria aqui de expressar os meus agradecimentos, em primeiro lugar, a esta casa, a todos os pares, pela solidariedade, pelo conforto que me enviaram no decorrer dos momentos difíceis que eu tive que passar, quando Deus me permitiu que meu pai e meu irmão fossem ao seu encontro. No primeiro momento, achei que fosse muito difícil passar aquelas horas, aqueles instantes. Achei difícil, mas percebi que quando se tem fé, quando se tem coragem, é preciso se preparar, porque nessa terra nós estamos apenas de passagem. Deus nos permite estar aqui, nos permite estar para vivermos realmente em comunidade. E muitas vezes nós esquecemos disso. E principalmente quando Deus nos dá a missão de estar na caminhada política. Nós, muitas vezes, o que esquecemos são os nossos, aqueles que estão mais ligados conosco através do sangue. Mas isso, eu posso dizer para mim mesma que esse erro eu não cometi. Com meu pai, que já vinha passando por um mal de Alzheimer, eu tirava todas as segundas-feiras e a enfermeira dele era essa humilde filha que tinha o maior prazer de estar com ele. O meu irmão foi cedo, mas foi da forma também que Deus permitiu. Morreu trabalhando, morreu como a maioria dos trabalhadores dessa terra. Era um lavrador. E os seus últimos momentos foi lavrando a terra, foi cuidando da ecologia e dos animais que Deus permitiu que ele tivesse. Então, eu quero agradecer. E aproveito também esse momento para fazer um agradecimento à Câmara Legislativa, à Câmara Municipal de Cristalina, que cedeu o seu espaço para o velório daquele humilde lavrador. Na pessoa da sua presidente, a vereadora Aparecida, eu quero agradecer àquela casa, quero agradecer pelo carinho. E não cedeu, não foi porque o meu irmão tinha uma irmã deputada. Cedeu porque tinha um carinho especial por aquele homem trabalhador, por aquele homem que realmente sabia viver e lidar e realmente viver em comunidade. Quero também aqui dizer a vocês que, quando me ausentei, eu pertencia ao PPS. E, nessa minha volta, estou num outro partido. E agradecer o convite do secretário, deputado Alírio Neto, quando me convidou para a fundação do PEM, a quem eu tenho um orgulho muito grande. Embora, o que eu mais quis, enquanto política, foi permanecer no PPS. Mas, infelizmente, o PPS não percebeu o trabalho, a luta que nós traçamos no decorrer do tempo que eu pude estar filiada àquele partido. Não foi com alegria que me desfiliei, porque acho que, quando você tem um ideal, quando você quer participar de uma luta e quando você ingressa em um partido, é como você escolheu uma legenda e uma ideologia que você gostaria de permanecer até o final da sua caminhada política ou até o final dos seus tempos. Mas, infelizmente, tive que migrar. Imigrei e hoje sou uma das fundadoras desse novo partido. Um partido que também tem muito a ver comigo, a ver com as minhas origens, a ver com os meus princípios. Os meus princípios, as minhas origens de filha de lavrador e também de lavradora, que foi a minha primeira profissão. Então, o Partido Ecológico Nacional, o PEM, ele é muito parecido comigo. E eu espero que no PEM eu possa desenvolver, eu possa contribuir, não só com o Distrito Federal, mas com todos aqueles que vêm lutando para ter dias melhores, para ter momentos melhores. E, principalmente, hoje nós comemoramos o Dia do Cerrado, o Dia do Distrito Federal, eu diria, porque nós estamos num dos maiores e dos melhores biomas desse planeta, que é o Cerrado, mas que, infelizmente, o homem, com a sua natureza, ele não tem percebido. E sei que nós devemos contribuir para que melhore o nosso bioma Cerrado aqui no Distrito Federal. E, melhorando esse bioma, nós temos que preocupar com o que é de mais importante, porque, pensando no Cerrado do Distrito Federal, pensando na vida, nós temos que pensar nas nossas crianças, nós temos que pensar no homem, porque, se tudo está de cabeça, de ponta cabeça, nós devemos dizer que a sociedade não tem percebido a importância do ser humano e de ser humano. E, por isso, muitas coisas ruins têm acontecido. Está ali do lado o nobre deputado Osho Mesquita, a quem eu agradeço pelo carinho e concedo uma parte.
Deputado Luzia, fiz questão de descer do meu gabinete. Tem algumas pessoas ainda me esperando para umas duas reuniões. Mas, para externar o carinho, o respeito e a solidariedade que eu aprendi ao longo de quase 2 anos a ter por Vossa Excelência. Obrigada. Pelo seu trabalho comunitário, pelo compromisso que Vossa Excelência tem especificamente pela comunidade de Ceilândia, onde já mora há anos. No dia que eu fiquei sabendo da morte, do seu falecimento, do seu querido pai, ou quer seja, dessa partida, que nós estamos aqui diante de uma missão, diante de um projeto que Deus nos concede, de uma oportunidade que também Deus nos dá para dar o testemunho de vida e para fazer o bem, mas eu particularmente chorei por dentro, porque eu perdi meu pai muito novo. Eu só vi meu pai 3 vezes na vida. Eu sei que Vossa Excelência conseguiu caminhar, abraçar, beijar, afagar, dar o carinho, o respeito, a dignidade que seu pai merece por muitos e muitos anos. A Vossa Excelência pode ter certeza, pelos seus princípios cristãos, ético e moral, por tudo que ele ensinou e pelo testemunho também que ele deixou nessa vida, que Vossa Excelência tem mais um anjo no céu. Esse anjo há de interceder por Vossa Excelência, pelos seus irmãos, todos os seus parentes, para que Vossa Excelência, com muita simplicidade, humildade, coerência, os pés firmes no chão e assumindo essa responsabilidade que o povo de Brasília lhe concedeu, ser uma representante, ser uma parlamentar, Vossa Excelência possa contribuir muito para dar a dignidade e o respeito que a população da sua cidade e das bases por onde Vossa Excelência passa merece. Então, só para externar o meu carinho, o meu respeito, toda a minha família, e conte com as minhas orações e conte com a minha amizade.
Obrigada.
Um dia, na comissão, lhe disse uma coisa que eu jamais esquecerei. Hoje eu estou parlamentar. Se amanhã ou depois for da vontade de Deus que eu saia da vida pública, gostaria de fazer muito parte do seu grupo político, pelo seu caráter, pela sua idoneidade, pela sua integridade. Eu tenho um orgulho imenso de falar que eu sou irmão de Luzia de Paula. Já não me concedo mais o direito de estar no hall de amigos. Eu quero estar no hall de irmãos, o que para mim é uma felicidade, uma pessoa séria, digna e honrada, como Vossa Excelência é.
Muito obrigada, deputado Washington Mesquita, pelo carinho. Obrigado a todos os pares desta casa. E eu não poderia deixar de expressar da minha alegria de poder conviver no PEM com o deputado Israel Batista, que é líder do nosso bloco, com o deputado Michel e com o deputado Alírio Neto. A eles, os meus agradecimentos por me convidar e estar comigo.
Deputada Arlete, gostaria de fazer uma
deputada,
parte.
Com a palavra.
Boa tarde a todos, deputados e deputadas. Deputada Luzia de Paula, primeiro eu quero dizer da alegria nossa de ter Vossa Excelência retornando a esta casa com seu equilíbrio, com seu compromisso cotidiano com aquilo que a senhora se dispôs como deputada a fazer, representar a população do Distrito Federal. Sei também dos momentos difíceis porque a senhora passou nesses últimos tempos e quero manifestar, e tenho certeza que é o sentimento de todos nós, deputados dessa casa, a nossa inteira solidariedade, a nossa força para que a senhora supere esse momento e que a senhora possa estar plenamente aqui dentro dessa casa, engajada nas tarefas que, como sempre, a senhora faz com muito zelo e com muito cuidado. Portanto, eu espero que o novo partido que surge, do qual a senhora é representante hoje, possa ser um partido cada vez mais próximo daquilo que é o seu ideário, já que a sua permanência no PPS não foi possível. Eu tenho certeza que as feições do PEM serão dadas por aqueles que estão integrando esse partido. Então, pelo respeito que eu tenho aos parlamentares que hoje integram esse partido, tenho certeza que ele estará junto conosco na luta democrática para que o Brasil avance e para que a nossa cidade avance. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Arlete. Concedo uma parte à deputada Celina.
Deputada Luzia, primeiramente eu queria falar da nossa alegria de recebê-la novamente. Nós sabemos aí que a senhora passou vários problemas pessoais, perdas, e pela postura de Vossa Excelência, pelo caráter de Vossa Excelência, a gente nunca viu macieira da melancia. Nós sabemos que a senhora veio de uma família íntegra, de uma família honesta, de uma família com muito amor, que foi plantada no amor, na educação, nos bons hábitos, e seja muito bem-vinda, conte com a nossa solidariedade nesse momento difícil, deputada Luzia, que Vossa Excelência está passando, mas a senhora aqui para nós é como aquela árvore frondosa, que está sempre aqui para dar uma palavra de carinho, de amor, então nós ficamos muito felizes, porque a senhora fez muita falta aqui. Conte com a nossa solidariedade, deputada.
Concedo a parte ao deputado Wellington Luiz.
Obrigado, presidente. Bom, deputado, igualmente aos demais companheiros, quero aqui manifestar minha solidariedade à senhora. A senhora que é uma pessoa especial a todos nós, tem um carinho especial pela postura, pela forma como a senhora conduz o seu mandato, as suas ações, e a gente sabe que não é fácil. De fato, é um momento muito difícil, a perda de um ente querido. Eu que já passei por isso algumas vezes, perdi meu pai e dois irmãos, e de forma prematura, sei o tanto que isso, né, nos consome. Mas nós que acreditamos em Deus, sabemos que tem um ser superior que vai dirigi-los a um local digno de se viver, né, eternamente. Isso passa a ser um consolo. É claro que os dias passam a ser mais difíceis, mas tenho certeza absoluta que Deus há de lhe dar força. Né? Da mesma forma, desejo que no novo partido a senhora possa conduzir os seus objetivos, como a senhora sempre fez, pensando em Brasília, pensando nos seus eleitores e principalmente na população mais carente, que é o que lhe faz, né, uma parlamentar, ao meu ver, de forma diferenciada. Que Deus ilumine a senhora, que a senhora continue nessa caminhada acreditando em Deus, porque só Ele é que pode nortear os nossos caminhos. Que Deus a abençoe.
Obrigada, deputado Wellington, obrigada, deputada Celina. E mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade que tem me dado e pela solidariedade, principalmente desta casa, que muitos imaginam que esta casa é uma casa seca, sem sentimentos. Não é verdade. E eu quero agradecer a todos os servidores pelo carinho, à imprensa e a todos realmente que estiveram ao meu lado nesses momentos difíceis. E creio que Deus me dará muita força para dar continuidade, e Ele sabe, eu estou aqui por uma missão, e nessa missão sou serva do Senhor e quero cumprir aquilo que Ele me determinar. Se Ele me deu essa missão, com certeza Ele me dará condição de continuar sendo para as pessoas, para aqueles que me conhecem, para os que estão à minha volta, o exemplo que eu gostaria de ser, que talvez muitas vezes eu não seja, mas não que eu queira, mas é o que eu quero ser. É um exemplo de vida para aqueles que estão ao meu lado. E não passar por aqui apenas por uma vaidade e apenas por um título. É, muito bem colocou o deputado Washington, nós estamos aqui deputados, mas amanhã nós retornaremos ao convívio daqueles que sempre nos amaram e nos respeitaram. E temos que voltar melhores do que viemos, não piores, como muitos deixam que fiquem piores, não porque queiram, mas deixam se levar. Então, é esse o pedido que eu faço a cada um e a cada uma que querem seguir uma vida pública e querem seguir o caminho da política. Política não é para fazer o mal, política é para fazer o bem, e temos que fazer esse esforço. Não vou poder ficar por muito tempo, porque daqui a pouco vai ser celebrada a missa de sétimo dia do meu querido pai. Mas eu não poderia deixar de estar aqui para fazer os meus agradecimentos e para dizer a todos vocês que eu não posso devolver o que me deram. Mas o Senhor, que eu tenho fé e que eu acredito, devolverá por mim aquilo que eu não posso pagar. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Luzia de Paula. Em nome da presidência dessa casa, quero manifestar nossas condolências a toda a família, eu fiz pessoalmente, e desejar a todos seus queridos que tenham a convicção de que nós não nos limitamos apenas pela existência dos parcos anos que vivemos entre os homens. Quero saudar a presença dos servidores da Secretaria da Fazenda que estão aqui aguardando a apreciação do projeto da carreira fazendária. Quero também registrar a presença de vários permissionários do plano piloto que vieram aqui acompanhar a apreciação do projeto 1037-2012. Gostaria ainda de registrar a ausência da deputada Liliane Roriz em função da perda do ex-governador Joaquim Roriz, e tio da deputada Liliane Roriz, o senhor Laudimiro de Jesus Roriz. Nessa oportunidade, convido para assumir a fala de líder de bancada, o deputado Rony Nehmer. Não se encontra presente. Deputado Joy Valle, também não se encontra presente. Deputada Eliana Pedrosa, também não se encontra presente. Deputado Cristiano Araújo, também justificou que estaria em uma audiência com o senador Armando Monteiro, no Senado Federal. Deputado Wellington. Deputado Chico Vigilante, pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Quero registrar ainda os nossos cumprimentos ao retorno a essa casa do deputado Wellington Luiz, que está embraçado em uma grande luta, que é a greve da sua categoria, o qual desejamos vitória nessa empreitada. Deputado Chico Vigilante, com o senhor por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero inicialmente, senhor presidente, trazer a minha saudação ao pessoal da carreira fazendária, que estão aqui na luta para que o projeto de interesse deles seja lido, tramite, que seja votado nessa casa, até porque um fato muito estranho, deputado Arlete, está acontecendo. Eu nunca tinha ouvido falar, deputado Wellington, de um projeto chegar a essa casa, já está no 11º dia e não é trazido para leitura. Um projeto que é um projeto de interesse do governo, porque é um projeto do executivo, está aqui e simplesmente desapareceu, não vem para a leitura. Então, acontece cada coisa aqui nessa Câmara Legislativa, né? Parece a história lá do Maranhão, que a gente fala que onde tiver um jabuti trepado numa árvore, ou foi enchente ou mão de gente, né? Porque jabuti não sobe em árvore. A mesma coisa do projeto. Quero trazer a minha saudação aqui aos trabalhadores e trabalhadoras da rodoviária, ou melhor, das rodoviárias, ali da Galeria dos Estados, que tem um projeto aqui do seu interesse também, que regulariza uma situação grave vivida por eles. Mas, presidente Vazdin, no dia de hoje eu quero trazer uma saudação muito especial a uma mulher corajosa, determinada, que é a nossa presidenta Dilma Rousseff. As medidas tomadas pela presidenta Dilma Rousseff no dia de hoje são medidas que vão no sentido de alavancar o nosso crescimento econômico e a nossa geração de emprego no Brasil, ela merece ser aplaudida por todos nós. Eu conversava há pouco com o presidente da SEB, o Rubens Fonseca, e a SEB, enquanto concessionária de serviço público de energia, a SEB, que tem uma parte de geração, uma parte de distribuição, grande parte de distribuição, e ele me dizia que essa medida, inclusive, interessa a SEB. Porque, deputado Wellington, essa medida tomada hoje pela presidenta Dilma, num pacote de incentivos à economia, ela reduz, em média, 16% o preço da energia consumida na casa de cada um dos brasileiros e das brasileiras. Então, tem um impacto direto, e começa a valer agora, que vai diminuir, em média, 16%. No caso do setor produtivo, deputado Arlete, chega a 28%. E como é que se dá a composição desses valores? De cada R$100 que a gente paga da conta de energia, portanto, cada pessoa que paga R$100, 41%, ou seja, R$41 dos 100, é gasto com a geração da energia. Portanto, a geração gasta... tem o dispêndio de 41%, que significa dizer R$41. Os impostos e encargos somam ao todo 35%. Tanto de impostos e de encargos, 35%. A transmissão, ou seja, o frete que é pago para as linhas de transmissão, tipo a energia gerada lá em Tucuruí, deputada Arlete, ela hoje está interligada, portanto ela se desloca de Tucuruí, vinha o Leão de Tucuruí, se interliga com Paulo Afonso e aí está disponível para o país inteiro. Esse transporte custa 6%, ou seja, R$ 6 de cada 100 é gasto com o transporte. E somente 18%, ou seja, R$ 18, fica para a SEB. Tanto a concessionária recebe o equivalente a R$ 18. Aí para pagar servidores, para investimento, para tudo. Portanto, o que, que fez a presidenta Dilma Rousseff? Ela está tirando exatamente dos impostos e tirando dessa carga de 41%, que é da geração, que já estava pago. Porque quando foi montado a questão da geração, as concessionárias, né, as geradoras lá, já receberam por isso. Portanto, é uma medida inteligente que, na ponta, vai atingir todos os brasileiros. Até porque, com a popularização da energia através do Luz para Todos, que quando o presidente Lula assumiu, milhões de pessoas viviam ainda na escuridão. Com essa medida tomada pelo presidente Lula, hoje a energia chega a mais de 99% dos lares brasileiros. E todo mundo vai ter a redução, deputado Washington. Portanto, é uma medida realmente que merece que o país inteiro aplauda. Porque aí pega, deputada Luzia, desde as camadas mais altas da sociedade, o cidadão que mora no Lago Sul, mas também o cidadão lá do Sol Nascente. Cidadão e a cidadã lá do Sol Nascente. Portanto, é uma medida que universaliza esse desconto, vale para todos, uma medida altamente democrática e que vai no sentido do nosso crescimento econômico. Eu ouvi, e isso me deixou triste, porque quando eu vi o pronunciamento da presidenta Dilma no dia 7 de setembro, por sinal, dia do meu aniversário, dizendo que tomaria essas medidas, imediatamente eu vi algumas aves algoreiras, né, lá do DEM e do PSDB, dizendo que era medida eleitoreira. Gente, medida eleitoreira, deputada Luzia de Paula, é medida que é tomada pontual num período eleitoral e não uma medida que veio para ficar. Portanto, a partir de hoje, estabelecido essa redução, a redução é geral para todos, inclusive aqui para o Distrito Federal, que não tem eleição municipal e que vai perdurar para sempre. Portanto, eu acho que é preciso que a chamada oposição à presidenta Dilma, que felizmente hoje é muito pequena no Brasil, porque a sociedade, o povo está com a presidenta Dilma, é preciso que a chamada oposição arrume outro discurso, porque esse discurso não pega mais. E aí demonstra efetivamente de que o discurso dessa chamada oposição é o discurso de uma elite perversa que não quer o bem-estar da comunidade. Eu conversava com o presidente Rubens Fonseca da SEB, e ele dizia, imagina, Chico, a pessoa vai ter aí um desconto de 18%. Portanto, de R$ 100 que a pessoa pagava de energia, deputada Arlete, ela vai economizar de imediato R$ 18. Imagina esses R$ 18 colocados numa poupança, ou imagine esses R$ 18 comprando mais feijão, comprando mais carne, comprando mais arroz, mais frutas, mais verduras, para as famílias, especialmente as mais carentes, o impacto que isso vai ter na vida direta das pessoas. Portanto, isso me anima, deputada Eliana, porque é medidas tomadas por uma mulher, uma dona de casa. E aí demonstra efetivamente... O presidente Lula abriu os caminhos, mas fica demonstrado agora a importância de ter uma mulher cuidando do Brasil. Porque ela está cuidando do nosso país, o Brasil, como que fosse a casa dela. São medidas que a gente tem que aplaudir. Medidas que o mundo inteiro toma conhecimento a partir de hoje e que vai ter inveja do Brasil. Quem sabe lá na França, os franceses devem estar dizendo: ah, se a gente tivesse uma Dilma aqui.
Deputado Chico, deputada Helena Pedro.
Concedo uma parte a Vossa Excelência, deputada Helena.
Obrigada, deputada Arlete. E eu gostaria só, deputado Chico, de poder registrar aqui também a minha, assim, o meu sentimento com relação à presidente Dilma, pelas ações que ela tem tomado, que mostra que realmente são ações que todos nós esperávamos há muito tempo, como aquela medida para baixar os juros bancários, agora com relação à taxa de energia elétrica, enfim. Eu acho que isso nos enche de orgulho de saber que nós estamos sendo conduzidos com essa visão realmente social, né? Que não é para um segmento particular, mas que está procurando atender a todos os brasileiros. Eu acho que esse sentimento é um sentimento muito importante, eu acho que embala todos nós, né, de saber que todos os brasileiros, em cada um dos rincões do Brasil, nas capitais, estão podendo se beneficiar dessas medidas tomadas pela presidente Dilma. Então, eu queria só falar aqui da minha satisfação, da minha admiração e do meu orgulho também de ter a presidente Dilma como nossa condutora aqui dos destinos do nosso país. Muito obrigado, deputado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora ao meu pronunciamento. E tem mais uma medida que a presidenta Dilma já sinalizou que irá tomar, que é com relação a essa mazela chamada cartão de crédito, né? Todos nós dependemos hoje de um cartão de crédito e nós sabemos, deputada Luzia de Paula, que o Brasil é a maior taxa de lucratividade desse maldito dinheiro de plástico, né? Portanto, a presidenta Dilma também está querendo encarar de frente e dar uma solução a esse problema da questão dos cartões de crédito. Portanto, é uma mulher efetivamente corajosa, uma mulher determinada e uma mulher que está dizendo efetivamente a que veio, né? Portanto, o meu orgulho, deputada Arlete Sampaio, de ter a presidenta Dilma, militante do nosso partido, presidenta do Brasil, mas, acima de tudo, uma petista, portanto, dá um orgulho, sabe, dá uma vontade, anima a gente a continuar lutando muito mais pelo bem-estar do nosso povo, lutando muito mais pelo bem-estar do Brasil. Eu acredito que os homens e as mulheres, especialmente as mulheres de bem desse país, estão todas orgulhosas de ter Dilma Rousseff na presidência do Brasil. Portanto, fica aqui a minha saudação a essa brasileira, fica aqui o meu reconhecimento e o meu orgulho de ter Dilma Rousseff como presidenta do Brasil. Dilma, que inclusive é cidadã honorária do Distrito Federal, um título aprovado por essa casa e que a gente está esperando o momento oportuno para fazer o ato de entrega dessa honraria a essa brasileira tão importante, tão fundamental para todos nós. Muito obrigado a todos, muito obrigado, deputado Arlete.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. O comunicado de líderes, portanto, está nesse momento encerrado. Não, é porque chamou a deputada Helena Pedrosa, não? Então, ok, não tem problema. Então, a deputada Helena Pedrosa, a fala da Vossa Excelência como líder da bancada do PSD. Então, a deputada Celina Leão vai falar pela liderança do PSD.
Obrigada, presidente. Eu gostaria de falar nessa tarde sobre a notícia que saiu ontem, né, e que nós estamos acompanhando aí, das mortes que estão acontecendo no centro de internamento do CAJ. Nós tivemos, deputada Arlete, em 20 dias, 3 mortes no CAJ. Nós sabemos que o problema do CAJ ele vem se arrastando há anos. A superlotação vem se arrastando há anos. A justiça já determinou o fechamento do CAJ, porque sabe da dificuldade da manutenção da garantia ao principal bem que é realmente a vida. E o que deixa a Comissão de Direitos Humanos realmente em estado de alerta é que realmente a gente não sabe se há uma omissão ou não, deputada Eliana, por parte do Estado. Porque, ao chegar a 3 mortes dentro de 20 dias, nós temos que realmente admitir que algo errado acontece. E quais são as medidas que foram tomadas, deputada Eliana? A partir da primeira morte, nós tivemos o dobro de homicídios dentro do primeiro semestre, deputado Wellington. Qual seria o real problema? São as condições de trabalho? É a superlotação? Quais foram as medidas que foram tomadas? O que nos deixa perplexo, deputado Wellington, é que o Distrito Federal toma conta dos grandes veículos nacionais só com pautas negativas. Nós temos o apagão, que virou notícia nacional. Nós temos o motivo de orgulho, que era a faixa de pedestre, deputado Wellington. Já não é mais. Nós não temos mais que se vangloriar, porque as mortes que nós estamos tendo hoje é da faixa de pedestre. E essa notícia é importante também, que a Comissão de Direitos Humanos está aí em alerta, que são dessas mortes. Nessa tarde, deputada Arlete, nós estamos aqui evocando o artigo 75 e estamos criando uma comissão de representação suprapartidária para representar a Câmara Legislativa no processo de apuração de ocorrências registradas dentro do CAGE. Então, encaminho a Vossa Excelência e convido a todos os parlamentares que quiserem nos acompanhar agora ao CAGE. Nós estamos lá, marcadas 5 horas, deputada Arlete. O Conselho Nacional de Justiça já está também a par, a OAB também. Hoje eu tive o cuidado, deputada Arlete, de falar com o juiz da Vara da Infância e da Adolescência, o juiz Renato Rodovalho. E hoje nós temos uma execução só de uma vara de execuções de medidas socioeducativas que está ligado ao juiz.
Uma parte.
Que está ligado ao juiz. E a gente pede realmente que essa casa faça o seu papel fiscalizatório, que é acompanhar o que está acontecendo e tomar realmente as medidas necessárias.
Obrigada, deputada Célia Leão, pela parte. Só para dizer que, efetivamente, é uma situação muito preocupante o que a gente vive no CAGE, com a terceira morte nesse período de pouco menos de um mês até. E que, pelo que a polícia apurou, está nos jornais de hoje, trata-se de alguma coisa absolutamente orquestrada por alguns jovens. Eu tive a oportunidade de conversar com a secretária da Criança, nossa companheira Rejane Pitanga, que evidentemente se encontra também numa situação muito difícil, como gestora e como pessoa sensível que é. Quero dizer que, desde o início do governo, várias iniciativas foram tomadas, mas que a lentidão da resposta do governo é tão grande que ainda não conseguimos efetivar, como é o caso da construção das outras unidades de internação, para que o CAGE possa ser distribuído, como prevê a própria lei do SINASE, por unidades menores, consequentemente, com melhores condições de fazer com que seja, de fato, um sistema socioeducativo e não uma prisão. Eu penso que nós temos, sim, como parlamentares, o dever de acompanhar tudo isso. Nós vamos, em breve, a deputada Rejane Pitanga me comunicou que estará sendo inaugurado o núcleo de atenção integrada para todos os meninos e meninas que praticam delito, onde todas as forças, Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, a SEDESTE, a Secretaria da Criança, estarão atuando no sentido de agilizar todos os procedimentos, até para que não aconteça o que ocorre hoje, muitas vezes os meninos, sem ainda o julgamento, já estarem sendo destinados a essa unidade de internação. Então, eu penso que realmente é um problema sério e faz bem a Comissão de Direitos Humanos de fazer uma visita e de contribuir para que não haja mais ocorrências como esta. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Arlete. A parte da deputada Eliana.
Deputada Celina, quero lhe parabenizar como presidente da Comissão de Direitos Humanos por essa iniciativa de levar a Câmara para acompanhar in loco o que está acontecendo. Eu acho que esse é o papel importante da Câmara, da qual ela não pode abrir mão, que é desse acompanhamento das dificuldades, acompanhamento das mazelas, acompanhamento das ações de governo. Então, é extremamente importante que a Câmara se faça presente, não apenas numa manifestação oral, não apenas em projetos de lei, mas, principalmente, podendo ver de perto a realidade, marcando a sua presença e mostrando que a Câmara preocupa-se, sim, com tudo o que acontece na nossa cidade. Em complemento, eu gostaria apenas de registrar que, assim como essas mortes do CAJ preocupam, também tem sido uma preocupação minha com relação à questão de manutenção das escolas, né? Nós temos o PEDAF, que não foi distribuído até hoje, temos 20 milhões bloqueados, nós temos contratos de manutenção das escolas, e especialmente eu quero me referir a esse último acidente ocorrido com um menino, um estudante cego em São Sebastião, né? E que a grade caiu sobre ele, e que isso nos surpreende muito, porque eu fui ver... Além do PEDAF, a Secretaria de Educação tem um contrato de manutenção. Esse contrato de manutenção para as regiões Paranoá, São Sebastião, Lago Sul e Itapuã tem ainda um saldo de R$1.382.306,00, com a execução apenas de 24% até agora. Nós estamos no final do ano, só foi executado 24%. As empresas, elas podem fazer a manutenção por demanda, por ordem de serviço. Veja bem, nós estamos levando as nossas crianças a correr um risco desnecessário, porque o dinheiro está lá disponível e não está sendo feita a ordem de serviço. E eu volto mais uma vez à Escola 22 do Gama. Eu espero que não aconteça nada, mas o novo laudo da Defesa Civil aponta que a situação... em relação ao ano passado, piorou. Nem se manteve estável, piorou. E a Secretaria de Educação, como vários outros órgãos de governo, fazem emergenciais para várias situações. Eu não entendo por que essa resistência em fazer essa reforma na Escola 22 do Gama. Eu não entendo. Não entendo por que isso está sendo protelado. Eu e a deputada Arlete tivemos oportunidade de ir ao secretário. Ele ficou de mandar e mandou, de fato, uma comissão de engenheiros à escola. Essa comissão de engenheiros disse que não teria risco se as obras começassem. Nós temos esse laudo dos técnicos da Secretaria de Educação, que as obras deveriam começar imediatamente, e a informação que eu tenho é que as obras sequer começaram até agora. Eu espero que não seja necessário mais um acidente, ou um acidente grave, né, com as crianças, ou com os professores, ou com os trabalhadores daquela escola, ou de qualquer outra escola, para que a Secretaria de Educação tome uma providência. Realmente, a questão da manutenção das escolas públicas está deixando a desejar naquelas que já são já pontuadas, naquelas que já têm, inclusive, essa, a Escola 22 do Gama, que tem decisão judicial e... as crianças continuam correndo risco. E o que me espanta, e deve espantar a todos nós, deputado Vasni, é que o dinheiro está lá disponível. Tem empresa contratada para fazer esse serviço de manutenção. E por que que a gente deixa a situação chegar num ponto desse de acidentes? Eu acho que a situação das escolas públicas vem de um longo tempo, mas aquilo que está detectado, que é grave, gravíssimo, e temos dinheiro, não entendo por que nós não executamos. Então, eu parabenizo a Vossa Excelência mais uma vez, dizer que quero me colocar ao seu lado para essa visita, e também peço uma atenção especial aqui, que presidindo a nossa sessão, ao deputado Vasni, que possa interceder mais uma vez, e vou pedir também ao presidente da Comissão de Educação e Saúde, o meu colega deputado Osto Mesquita, que nós possamos entender e procurar saber as dificuldades do secretário de Educação. Muito obrigado.
Obrigado, deputado.
Eu gostaria de agradecer a parte de Vossa Excelência e lembrar, deputada Eliana, que o descumprimento de medida judicial na lei orgânica, o capítulo, no artigo 101, é crime de responsabilidade. Então, eu acho que isso eu acho que é um caso, né, grave, que precisa de ser resolvido e que pode ser resolvido nessa casa na base do diálogo, da conversa, né, e a gente espera que assim aconteça, para que a gente não chegue ao extremo de ter que entrar com esse tipo de instrumento contra secretários, não só contra o secretário de Educação, mas contra também o secretário de Saúde, deputado Vazni, que já começa a pagar multa de 470 mil, já chegou. No caso do menino Lucas, também, que está com, né, com a falta de um marca-passo, que está também, como a deputada Eliana colocou, já debaixo de uma medida de, né, judicial. Então, eu acho que nós não precisamos de chegar no ponto de, além de ter um pedido de justiça, ter um crime de responsabilidade, que é o instrumento legal que nós, como deputados, temos acesso e no caso da omissão total do Estado, nós iremos recorrer a isso. Então, eu acho que é importante essa casa relatar isso, cobrar do GDF, para que a gente não chegue no extremo de ter aí secretários do governo do Distrito Federal inseridos em outros crimes aí como crime de responsabilidade. Agradeço a parte de todos vocês. Vossa Excelência quer fazer a parte? E convido também para quem quiser fazer a visita conosco ao CAJ, junto com a comissão específica que nos acompanha. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Celina Leão. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Bem, primeiro eu quero saudar todos da galeria, aqueles que vieram para verificar a situação do projeto da a turma da Fazenda, aqueles que são integrantes da Polícia Civil, aqueles que vieram, que são permissionários da Galeria dos Estados, das rodoviárias, do Parque da Cidade. É realmente importante que vocês todos estejam aqui, porque esta é a casa onde esses problemas devem ser efetivamente debatidos. Quero, deputado Vazni, diante da até falta de quórum na sessão, dizer que hoje o Código de Defesa do Consumidor, já que eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, faz 22 anos, e que é uma grande conquista da democracia brasileira. E é fundamental que a gente perceba que a democracia caminha ao lado da conquista de direitos sociais. Somente foi possível a conquista dos direitos sociais com o processo de democratização do nosso país. E hoje, o Código de Defesa do Consumidor completa 22 anos, ele está sendo redesenhado pelo Congresso Nacional e a nossa Comissão de Defesa do Consumidor, da qual eu sou presidente, não poderia deixar de fazer essa menção importante do aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigada, senhor presidente.
Na qualidade de presidente dessa sessão, quero informar os colegas que o quórum está abaixo do que o regimento estabelece. Antes de declarar encerrado, para poder, inclusive, dar oportunidades aos colegas deputados que não estão no plenário chegar, darei oportunidade para a leitura dos expedientes sobre a mesa. Eu alerto a todos os senhores e senhoras deputados fora do plenário que, se não adentrarem ao plenário, serei obrigado a encerrar a sessão por falta de coro regimental para a continuidade dos trabalhos.
Questão de ordem.
Bem, antes disso...
Bem, a Câmara... É só uma questão, pediria... deputada Arlete. Só um minutinho. Eu quero informar aos senhores presentes nessa sessão que são muito bem-vindos. Ocorre que existe um regimento que estabelece um quórum mínimo de 6 parlamentares presentes no plenário para a sessão ter continuidade. Eu sou um parlamentar, cada um. Então, eu quero lembrar os senhores, dando oportunidade para chegar. Não vou aqui travar um debate. Eu quero dizer que é o regimento. Esta casa tem regimento. Eu peço respeito a essa instituição. Deputada Arlete Sampaio, que leia o instrumento que está na mesa.
Bem, primeiro, deputado Vajni, eu peço a todos presentes que respeitem o que estão aqui, não é? Nós estamos aqui. Então, não somos nós que temos que ser agredidos. Requerimento de vários parlamentares que requer a criação da comissão de representação suprapartidária para representar a Câmara Legislativa no processo de apuração das ocorrências registradas no CAJ. Mensagem número 356/2012 do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, que encaminha projeto de lei de suplementação orçamentária.
Deputado Vasni, questão
não,
de
deputada
ordem.
Eliane Pedrosa.
Deputado Vasni, eu queria dizer que eu entendo, e acho que todos nós temos que entender, a insatisfação das pessoas que estão na galeria. Afinal de contas, são trabalhadores que estão em busca dos seus direitos e que, mesmo que nós não tenhamos coro, que nós tenhamos um regimento, eu acho que eles estão com alguma coisa entalada na garganta e que não tem jeito de não expressar. Então, nós entendemos aí que é preciso realmente abrir os números aí do Fundo Constitucional para que todos possam ter a compreensão do que está acontecendo. Eu sei que tem servidores também aí da Secretaria de Fazenda aguardando a leitura de um projeto que até agora não chegou aqui à mesa para ser lido, mas que está nessa casa. Eu acho que é uma questão importante, nós temos que dar essa resposta, como a todas as demais categorias que se fazem presentes aqui. Eu acho que a nossa presença, o nosso respeito e também de nós podermos deixar vocês expressarem aquilo que vocês estão sentindo. Se essa é a casa do povo, até para se manifestar contrário a nós, isso tem que ser feito. E eu tenho certeza que, com o retorno do deputado Wellington aqui na Câmara a Câmara Legislativa, ele que é egresso, tem a sua origem e está ainda na ativa na Polícia Civil, ele saberá conduzir essas tratativas e ainda mais, nos orientará para que nós possamos estar umbriados juntos com vocês, para que vocês possam ter aquele retorno, que é o retorno correto, direito, merecido, de quem trabalha, de quem produz, de poder ter a correção dos seus salários, de ter planos de carreiras compatíveis, é isso que a gente está aqui para fazer.
Obrigado, deputada Eliane Pedrosa. Tendo o coro sido restabelecido, eu dou continuidade à sessão chamando o deputado Cláudio Abrantes nos comunicados de parlamentares. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputada Gaciel Maia, ausente. Deputado doutor Michel, também ausente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado professor Israel Batista, ausente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputada Celina Leão, com a palavra.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de primeiramente parabenizar essa categoria que eu conheço, que é a Polícia Civil do Distrito Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal pode-se dizer que é uma das polícias mais bem preparadas do Brasil, do nosso país. E não é porque as coisas foram fáceis, não. E aqui está o deputado Wellington, que não me deixa mentir. Porque é um grande guerreiro e que participou de todas as grandes conquistas da Polícia Civil, deputado Wellington. Nós aqui, nessa casa hoje, não só como parlamentar, mas também como oposição, temos sim, deputado Wellington, o dever de cobrar do governador Agnello todas as promessas e compromissos que foram feitos, não só, deputado Wellington, durante a campanha, como depois da campanha. Vossa Excelência, com muita dificuldade, posso falar isso, porque Vossa Excelência foi meu companheiro de campanha. Nós fizemos campanha numa outra coligação, deputado Wellington. Fomos para a rua juntos. O deputado Wellington, eu falei isso na última vez que eu estava aqui. Teve 90% dos votos da categoria. E não vai, em momento nenhum, abandonar essa categoria. E nós sabemos disso. E é até por isso, deputado Wellington, que eu quis falar, até para que Vossa Excelência saiba que nós estamos aqui ombreados com o senhor, para ajudar, sim, a engrossar o caldo, o discurso, e ajudar a cobrar, sim. Porque a Polícia Civil, se ela teve melhoria, se ela teve benefício, é porque sempre lutou. Nunca foi apadrinhada de ninguém, não, mas lutou muito. Lutou, deputado Wellington. E toda luta, ela é digna. Nós estamos aqui hoje, eu, a deputada Eliana, e às vezes é até engraçado, porque nós somos da oposição. Quantas vezes que nós garantimos o quórum aqui para a votação dos projetos? Cadê a força do Agnello Queiroz para botar os deputados aqui dentro? Para chamar para votar os projetos do governo? Cadê os projetos do governo? Então é esse questionamento que eu faço aqui hoje. Chamo, sim. Chamo a responsabilidade de cada um hoje para estar aqui nesse plenário para ouvir as reivindicações, porque isso aqui é a casa do povo. E 4 anos passam muito rápido, muito rápido. Pode fazer de conta que não está escutando ou que não quer escutar, mas a verdade tem que ser dita. Se o compromisso foi feito, o compromisso tem que ser cumprido. Porque dinheiro para publicidade não falta, dinheiro para outras coisas não falta, e não pode faltar dinheiro para a segurança, que cresceu o índice de violência, tanto quanto cresceu no Distrito Federal. Porque a polícia desmotivada, desmotivada. É isso que a gente percebe. Com certeza, a gente acredita em cada um de vocês, na força. Eu sou uma formiguinha aqui dentro, mas uma formiguinha que está ao lado do deputado Wellington e está ao lado da Polícia Civil, que vocês podem contar.
Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Celina Leão. Convido o deputado Ailton Gomes, ausente. Convido a deputada Liliane Roriz, já justificada em função do sepultamento de seu tio. Convido a deputada Arlete Sampaio. Questão de ordem, deputado Olair. Eu vou pedir aos colegas policiais, temos aqui permissionários, temos aqui servidores da Secretaria da Fazenda, que tenham consideração à instituição. Né, se vocês vieram aqui para ouvir a manifestação dos parlamentares, são muito bem-vindos. Esta casa é de toda a população. Mas o princípio e a legitimidade do parlamento é ele ter o seu direito a manifestar. Então, eu pediria a compreensão de todos vocês, são bem-vindos, mas que a gente atenha o regimento, as regras dessa instituição. Face a essa explicação, passa a palavra à deputada Arlete Sampaio, antes, porém, ao deputado Olair Francisco, o qual é bem-vindo a essa sessão.
Senhor presidente, a questão de ordem minha, primeiro é porque eu ouvi o comunicado de Vossa Excelência chamando e vim correndo. Primeiro aqui a gente espera o comunicado de parlamentares, os comunicados dos líderes, e vem sempre nas votações. O segundo motivo é dizer logo de imediato que as instituições do Distrito Federal nós sempre defendemos. E eu venho retificar aqui o meu apoio à Polícia Civil do Distrito Federal. Então, deputada Arlete, eu sei que a Vossa Excelência vai fazer um grande pronunciamento. E já bota eu aí do seu lado para abençoar a senhora também e dizer que nós estamos do lado da nossa polícia. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Olair Francisco. Com a palavra, deputada que está na tribuna, deputada Arlete.
Bem, posso falar? Muito bem. Eu queria dizer a todos os presentes, inclusive a Polícia Civil, senhores parlamentares, incluindo aos integrantes da Polícia Civil, que todos nós, parlamentares, principalmente aqueles que viemos da luta sindical, nós temos total apoio às lutas das diversas categorias. E é importante que a Polícia Civil saiba que em nenhum momento nós vamos aqui fazer qualquer tipo de discurso ou qualquer tipo de atitude em contrário às mobilizações e manifestações de nenhuma categoria. Esse é um embate que se dá entre as categorias e o Poder Executivo, que é quem tem a possibilidade, diante dos seus números, dos seus dados, de suas informações, de atender em todo ou em parte as reivindicações das diversas categorias. Só quero chamar todos a uma reflexão nesse momento. Ontem eu estava assistindo a televisão quando eu vi o primeiro-ministro espanhol dizendo que se recusava a cumprir as medidas de austeridades que o Banco Central Europeu estava determinando. Inclusive, estava dizendo que não iria cumprir aquilo que o Banco Central Europeu falou, que era preciso reduzir as pensões dos trabalhadores espanhóis. A gente, em seguida, eu tive a oportunidade de assistir um quadro similar acontecendo na Grécia, que é o berço da democracia do mundo, e que o povo vive situações dramáticas naquele país, com um índice de mais de 25% de desemprego. A gente tem a felicidade, nesse momento, de estar vivendo num país que está ainda sobrevivendo a esta crise econômica que o mundo está convivendo hoje. Nós temos essa alegria. Vocês podem discordar de mim, mas essa é a realidade.
Eu pediria a compreensão dos colegas. Eu pediria a compreensão dos colegas.
Eu não estou falando nenhuma mentira. Eu não estou falando nenhuma mentira. E acho que esse debate não é um debate partidário. É um debate que nós estamos fazendo enquanto parlamento dirigido aos senhores. Essa é a realidade. O deputado Chico Vigilante, que falou no início, uma coisa com a qual eu concordo inteiramente. Pela primeira vez na história desse Brasil, uma presidenta tem a coragem de enfrentar o capital financeiro. Vocês podem vaiar, mas é a verdade. Mas é a verdade. Quando é que vocês viram o presidente baixar juros? Quando vocês viram a presidente exigir que os cartões de crédito baixem juros? Então, se vocês estão indispostos com o governo, é um problema de vocês. Eu não estou indisposta com o governo. Portanto, eu quero dizer a todos os senhores que o direito de manifestação é livre, tanto dos senhores como o meu direito de manifestação deste plenário, para o qual eu fui eleita como deputada distrital. Boa tarde e tenham todos sucesso na sua luta.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido o senhor vice-presidente para assumir a presidência. Senhor presidente, não poder, até porque, senhor presidente, com todo respeito, o próximo inscrito era o deputado Chico Vigilante, pela ordem. Mas passa a palavra ao senhor vice-presidente, deputado Michel.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, policiais civis, a qual categoria a qual eu pertenço. Para mim é um privilégio muito bom, muito grande ser dessa categoria. Ao vir aqui, eu vim porque eu estava lá em cima e ouvi um clamor da deputada Celina Leão chamando a gente para descer aqui e eu desci. Quero dizer aos meus pares que eu estava lá em cima porque eu estou em obstrução. Porque enquanto o governo não atender a minha categoria, eu não entro nesse plenário para votar. Pode ter certeza disso. Eu não estava lá fugindo da categoria, não. É assim como eu subi no caminhão pedindo a vocês, pelo amor de Deus, que voltasse da greve. Eu tenho que ter humildade também para assumir o compromisso com vocês de não entrar no plenário enquanto nós não formos, no mínimo, atendidos pelo governador, para que possamos colocar as nossas reivindicações para que ele possa saber.
mesmo que o governo não tenha condições de nos atender, que nós sejamos atendidos por ele e que as nossas reivindicações sejam levadas até o governo federal. Porque nós não podemos ter tratamento diferenciado daqueles que são dados aos trabalhadores da área federal. Porque se assim o for, nós vamos ficar diferenciados daqueles. Nós não somos policiais de policinha, como estão querendo nos tratar. Nós somos uma polícia que temos que ser referenciadas por todos e por Brasília. Não vai ser a guarda que está chegando aí, porque nós podemos chamar. Essa guarda que está chegando é uma guarda nossa também. Porque 133 homens que estão chegando aqui em Brasília, nós estamos mandando para lá muito mais. Muito mais homens estão indo para lá do que o que eles estão mandando para vir aqui. 133 homens não vão resolver o problema de 25 mil homens que nós temos aqui, não. O que vai resolver o problema é nós sermos atendidos, é nós conversarmos, é dialogarmos. Se é um governo do povo, tem que atender o povo. E nós fazemos parte do povo. E é por isso que eu estava no meu gabinete. E ao ouvir aqui o chamamento da deputada Celina, eu desci aqui para dizer que eu não estava escondido. Eu estava lá porque eu estou em obstrução. Enquanto nós não formos atendidos, eu não entrarei em plenário para votar nada, assim como eu fiz da outra vez. É por isso que eu estava lá. E quero dizer aos senhores, nós, numa reunião que teve aqui nas comissões, nós tiramos um documento, e aí não foi só eu, foi eu, o Cláudio, o Hélito, o Ailton e o Patrício. É a base da polícia que estava lá. Se os outros dois não assumirem, eu, pelo menos nós três que estamos aqui, assumimos um compromisso que nós temos. O Ailton também estava. Então, Ailton, quero bater palma para você também. Nós tiramos um documento que nós temos que chamar aqui o responsável pelo Fundo Constitucional para nos informar qual é a fórmula que estão fazendo para tirar 33,33% do Fundo Constitucional. Vão ter que vir aqui explicar, porque nós queremos saber a respeito do Fundo Constitucional. Quero dizer para vocês, vocês têm três representantes da Polícia Civil, mais o Alírio, que é secretário, mais um bombeiro, mais um que é policial militar, que fazem seis da segurança pública, e mais alguns outros que aqui também sabem da importância que tem a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar. Aliás, os 24 deputados que aqui tem sabem o que é a segurança pública do Distrito Federal. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos na luta para conseguirmos, no mínimo, o que for dado para a área federal. No mínimo, o que for garantido para a área federal tem que ser garantido para a segurança no Distrito Federal. E essa luta não é só nossa, não. É uma luta que o governo do Distrito Federal tem que encampar junto conosco. E aí, o deputado Hélito, o deputado Cláudio, eu, o Ailton Gomes, o deputado Patrício, e acredito que os 24 deputados têm que entrar nessa luta. E eu conclamo os senhores, vamos estar unidos, independente de ideologia política, de quem nós vamos votar ou não em 2014. Mas nós temos que, ao invés de vaiarmos qualquer deputado que esteja aqui, vamos então trazê-los para dentro dessa luta nossa, para que eles possam conosco compor e obrearmos juntos, para que nós possamos tirar desse governo o que nós queremos, que é, no mínimo, aquilo que for dado para a área federal. Nós não podemos. Aí nós não vamos aceitar de forma nenhuma. Nós não vamos aceitar. E pode ter certeza, e eu falo, e eu sou da base do governo, não tenho vergonha de falar, não. Nós não vamos aceitar. E eu quero conclamar aqui o Cláudio e o Hélito. E eu tenho certeza que eu não tenho procuração dos dois, não. Nós vamos entrar em obstrução, nós três. Eu quero chamar os três. E eu não estou aqui constrangendo vocês, não, porque eu conheço vocês três. Vocês dois. Porque nós somos carne e unha nesse caso aqui. E nós não temos ciúme um do outro, porque nós sabemos do nosso compromisso com a nossa Polícia Civil. Nós sabemos do nosso compromisso com o bombeiro, com a Polícia Militar, e eu quero conclamar. Vamos entrar em obstrução. E enquanto nós não formos, no mínimo, atendidos pelo governador do Distrito Federal, nós não entramos aqui dentro para votar. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Deputado Dr. Michel, passa a presidência dos trabalhos a Vossa Excelência.
assumo a presidência, dando continuidade ao pequeno expediente, comunicado de parlamentar, passo a palavra agora ao deputado. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu só gostaria de comunicar, eu falei hoje no meu comunicado de parlamentares que nós estávamos marcados 5 horas no CAD para uma vistoria com o Conselho Nacional de Justiça. E o quórum já está garantido para as falas, então peço primeiramente a Vossa Excelência licença e a todo também auditório aí, porque a gente já confirmou, já colocou a nossa palavra e vamos estar junto aí com vocês. É só isso que eu gostaria de avisar.
Questão de ordem, deputado Wellington Luiz. Comitado parlamentar, deputado Wellington Luiz com a palavra.
Obrigado, presidente. Quero saudar a minha categoria, meus companheiros, parabenizá-lo pela demonstração de força e coragem nessa luta contra um massacre que estão querendo proporcionar a melhor polícia do Brasil. Bom, gente, primeiro eu quero aqui manifestar profunda preocupação com a postura do governo do Distrito Federal. Há aproximadamente 15 dias ou um pouco mais, essa categoria entrou em greve. Entrou em greve por falta de diálogo, por falta de negociação. Numa postura que até agora eu não entendi o que é que o governo do Distrito Federal ou alguns setores do GDF pretende. Uma coisa é certa, quem está sendo castigado não é a nossa categoria, não. Quem está sendo castigado é o povo de Brasília. E essa greve é de única e exclusiva responsabilidade do GDF. Do GDF. Eu quero compreender qual é a estratégia desse governo. Eu quero. Se é massacrar o povo, estão conseguindo. Estão conseguindo. Então, e aí, lamentavelmente, a deputada Arlete não está aqui. Eu queria, com todo respeito a ela, essa crise deve ser seletiva. Porque tem dinheiro para fazer um estádio de 8 bilhões de reais. E não tem dinheiro para tratar com dignidade uma categoria como a nossa. Gente, nada contra os grandes eventos. Agora tem que priorizar aqueles que vão garantir a segurança. São pessoas que dão a vida pela segurança da capital da República. Estão sendo tratados como cachorros. Se é essa forma que o senhor Vilmar Lacerda diz que quer resgatar o bom relacionamento com a Polícia Civil, ele está equivocado. Porque não é assim que se resgata, não. Se resgata é dialogando. E não tem essa história de que não há dinheiro, não. Porque o Fundo Constitucional tem recurso para pagar salário digno. Porque o ano passado se mandou uma mensagem para o governo federal com aumento de 13%. Agora não se tem dinheiro nem para 15% em 3 anos. Gente, é pura falácia. E eu não vou admitir. E mais, a minha categoria tem que continuar em greve, sim. Até que seja tratada com respeito. Porque esse é o único instrumento de luta que nós temos. Esse é o único. Já que o governo não quer dialogar, não quer negociar, não quer tratar com respeito, a resposta virá à altura. E tudo que tiver que ser feito, será feito. E eu vou estar à frente de vocês. Pode escrever. Junto com o Michel, com o Cláudio e com os demais colegas da Segurança Pública, também vou acompanhar a obstrução, Michel. Não voto nada do governo enquanto essa categoria não for tratada com respeito. E nós não vamos admitir. E digo mais, gente, não são só nós três, não. Vários outros deputados irão nos acompanhar, porque eles reconhecem a luta de vocês. Reconhecem a nossa luta enquanto policiais. Lamentavelmente, o governo do Distrito Federal não valoriza. Isso aí é lamentável. Isso é uma pena. E esse custo vai ser alto. E esse custo vai ser alto. Volto a dizer, se a intenção é castigar os policiais, estão castigando, sim, estão castigando trabalhadores, pessoas de bem, mas estão castigando muito mais a população do Distrito Federal. Então, quero dizer que enquanto o Distrito Federal manter o silêncio, essa categoria tem sim que continuar em greve, até abrir o canal de negociação. É inadmissível a postura do GDF, é inadmissível, e nós não vamos aceitar que isso continue. Tenho certeza que o Simpol, o Sindepo e as demais entidades de classe estão prontas para negociar. Agora, o Distrito Federal achar que o silêncio vai nos vencer pelo cansaço, eu duvido, eu duvido. Pois é, quero citar também aqui, né, meu companheiro, colega do Corpo de Bombeiro, Ailton Gomes, que desde o primeiro momento manifestou apoio.
e alguém que a gente pode contar. Porque essa luta é da segurança pública, é da Polícia Civil, é da Polícia Militar e é do Corpo de Bombeiro. E é obrigação de todos os parlamentares dessa casa cuidar com zelo. Porque quem está pagando o custo disso é a população. Então, gente, parabéns pela luta, ela só está começando. Se estão achando que vão nos vencer pelo cansaço, estão enganados. Porque nós temos energia demais para lutar e vamos mostrar isso. Muito obrigado e que Deus ilumine o nosso caminho.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentar, queria passar agora a palavra ao deputado Cláudio Abrantes.
Questão senhor de presidente, ordem, deputado... a questão de ordem, eu fui chamado para fazer uso no comunicado das lideranças, mas eu não estava presente no plenário, gostaria de saber se o senhor pode me conceder a palavra comunicado de parlamentares.
Sim, Vossa Excelência está sendo chamado agora o comunicado de parlamentar. Comunicado de parlamentar, deputado Cláudio Abrantes, 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa e principalmente aos servidores da Polícia Civil que estão nesta galeria. Senhor presidente, antes de tudo eu quero começar fazendo aqui uma justificativa, embora ache que para os outros parlamentares, mesmo com todo o respeito que tenho, a gente não precisa apresentar essa justificativa, mas para os representantes da categoria da Polícia Civil a gente tem que apresentar. Porque é muito fácil vir aqui e ficar falando assim, cadê a base, cadê a base, cadê a base? E depois sair também. Então, não posso concordar com isso. Não estava presente porque estava atendendo um grupo de pessoas que são candidatos na carreira do IML e que querem entrar para fortalecer a instituição. Então, também não dá para aceitar pegar esse microfone e ficar aqui também, cadê os deputados, cadê os deputados? Eu estava, assim como o deputado Michel, numa ação em virtude... em função de melhorar essa discussão. Então, não dá para fazer proselitismo aqui e querer queimar colega. Isso é o primeiro ponto que tem que ser colocado. Segundo, nós estamos ombreados, sim, e vamos trabalhar para que haja uma solução para a Polícia Civil. Nós temos aqui um requerimento que precisa ser votado. Os senhores estão pedindo esse requerimento. Cadê também quem estava falando, cadê os deputados? O requerimento tem que ser votado porque nós temos que entrar na discussão no Fundo Constitucional. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, não é a primeira vez que eu falo isso para os senhores, seja num carro de som, seja no plenário, ou seja para os líderes das entidades. Quem está aqui da entidade sabe que há muito tempo, Ciro está ali, eu tenho batido nessa tecla que nós temos que ter uma discussão sobre o Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional foi criado para custear a segurança pública e subsidiariamente outras áreas. Então nós temos que ter isso em mente. A nossa discussão passa por dar ao Fundo Constitucional para que ele foi feito. E aí sim, dessa forma, forçar, exigir o cumprimento dos acordos. Eu não estou aqui para dizer que acordo não tem que ser cumprido. Pelo contrário, tem que ser cumprido e eu estou com a minha categoria. O que foi acertado lá atrás tem que ser cumprido. E nós não vamos fugir disso, não. Nós continuaremos na luta. Nós temos aqui um corpo de parlamentares... que estão lutando, sim, sem dúvida nenhuma, para que isso seja acordado. Inclusive, eu quero fazer um apelo aqui, porque sei que ela é uma pessoa que tem todo o interesse de ajudar, para que também o líder do governo, que é uma pessoa sensível a essas causas, ponha as entidades, a Polícia Civil, diante do governo, de uma maneira clara, porque, como o deputado Michel falou, nós não podemos ser tratados de maneira subalterna. Porque se essa Polícia Civil hoje é a melhor polícia do país, não é por conta de salário não, porque há muito tempo a gente deixou de ser a mais bem paga. É por conta da qualidade dos senhores e senhoras que estão aqui. É por conta da dedicação. É por conta que mesmo em situações de greve, está a polícia aí fazendo operação, prendendo, investigando seja A, B ou C, investigando, prendendo, até classe política que fala que a polícia daqui teve um secretário de segurança maluco aí para trás, que disse que a Polícia Civil não investigava política. Investiga. Investiga porque ela tem compromisso com a sociedade. A Polícia Civil tem compromisso com a sociedade do Distrito Federal. E nesse sentido, nós não vamos nos furtar a estar do lado. Se é para não estar presente, não votar, nós não votaremos. Se é para votar, e aí tem que votar o requerimento, porque o gestor do Fundo Constitucional tem que vir aqui dizer... para os senhores, para as entidades, para nós, deputados, como é que está sendo distribuído. Este recurso, volta a dizer, a Lei 10.633 é clara que é para subsidiar, para custear a segurança pública e não dividir em meio termo para lá, para cá. Não,
Nós temos essa visão. E dentro disso, a Polícia Civil, a discussão sobre o Fundo Constitucional tem que ser abrangente. Nós não podemos ser tratados, e aí, como um menino que precisa pedir mesada, aí depois tem que ir lá e vai cá. Não, o Fundo Constitucional foi para custear a segurança pública do Distrito Federal. E nós vamos agir nesse sentido. Por isso, precisamos estar unidos. E de nossa parte, não tenham dúvida, nós estaremos sempre com a Polícia Civil. Agora, este debate ele tem que ser abrangente. Já falei mais de uma vez, nós temos que ir, eu vou junto, o Michel vai, o Wellington vai, todos iremos, nós temos que ir à bancada federal também. Os deputados federais e senadores foram eleitos com os mesmos votos que elegeram os distritais, e eles têm que dar resposta para isso também. Tem que dar resposta e nós vamos trabalhar nesse sentido. Então, eu quero deixar claro aqui, não me furtarei em nenhum momento de estar do lado da Polícia Civil. Me orgulho de ser policial civil e sempre mergulharei. E, quiçá, possa ter a honra de encerrar minha carreira me aposentando na Polícia Civil. É isso que eu quero e é isso que eu sonho. Mas tem que ser uma polícia bem tratada, digna, tem que ser uma polícia respeitada. Não é só questão de salário, não. É questão de estrutura. Tem delegacias aí que estão caindo. Tem delegacias que estão caindo. A gente tem que ter esse cuidado. Então, é nesse sentido que eu venho aqui à tribuna hoje. Não fujo, não me escondo. Tenho toda a condição e vou lutar para isso. Queira quem quiser, seja o governo, seja quem for. Nós estamos juntos nisso aí. Muito obrigado, boa tarde.
Dando continuidade ao pequeno expediente, questão de ordem, deputado Hélio, e depois passa a palavra ao deputado Vazinho de Rolho, que é o líder do governo na Câmara.
Senhor presidente, mais uma vez eu manifesto preocupação com relação aí à votação desse requerimento. Categoria espera uma postura dos parlamentares e não há nada de ilegítimo que está se pedindo. Ninguém está condenando, acusando, muito menos condenando ninguém. O que nós queremos saber, e é um direito nosso, é para onde os recursos do Fundo Constitucional estão indo. Então, essa casa tem que dar um exemplo. Esses policiais têm que sair daqui sabendo que nós, parlamentares, temos compromisso com o que é legal, com o que é justo. Então, é fundamental que os parlamentares tenham compromisso de votar esse requerimento para que o gestor do Fundo Constitucional venha o mais rápido possível dar explicações. Vai ter que se rebolar muito para justificar o que está sendo feito. Mas tem que vir, vai ter que vir. E aí, é claro, obviamente, cabe ao Simpol, cabe ao Sindepo, né, são as entidades de classe que representam os nossos policiais, a fazer com que os nossos policiais, e aí é um pedido, né, um convite a todos os colegas que venham para essa casa. Todos os dias, até que nós parlamentares façamos a nossa parte, que é votar esse requerimento e dar uma explicação a eles, porque eles merecem saber para onde o nosso dinheiro está indo. Então, gostaria de pedir aos colegas parlamentares que firmassem esse compromisso e que viessem aqui logo votar esse requerimento. E aqui a categoria, acampe nessa casa e só saia depois que esse requerimento for votado e aprovado.
É, Vossa Excelência tem toda a razão. Vossa Excelência tem toda a razão. A questão de ordem foi muito bem colocada. Eu acho que nós também podemos fazer uma gestão junto aos colegas, pedindo para que venham, para que nós possamos votar. Mas, como já foi dito, nós três já estamos de obstrução, enquanto não votarem, enquanto não formos recebidos pelo nosso governador. E eu passo a palavra ao líder do governo, deputado Vazinho de Rolho, para que possa fazer uso da palavra por 5 minutos. Não, nós estamos em obstrução, é só para informar, nós estamos em obstrução para qualquer votação, menos para os requerimentos. Até porque, até porque se nós estivéssemos em obstrução para o requerimento, seria idiotice nossa parte. Não, pode ter certeza que não. Nós vamos aqui fazer gestão aos nossos pares para que possamos votar o requerimento e, assim mesmo, entraremos em obstrução nas coisas que serão votadas aqui para que não votemos coisas do governo. Pode ter certeza disso. A palavra está com Vossa Excelência por 5 minutos.
Deputado presidente, deputado Michel, senhores deputados, servidores da Polícia Civil, servidores da Secretaria de Fazenda, permissionários, não sei se ainda se encontram. Eu estou aqui, senhor presidente, e fiz questão de me inscrever para me falar como deputado. Eu realmente, dentro dessa casa, tenho exercido durante 1 ano e 8 meses, praticamente, a função de líder do governo e tenho debatido com absoluta transparência e responsabilidade que os projetos que têm vindo à minha atribuição, debatido no interior dessa casa. Inclusive, é importante ter a presença da deputada Eliana Pedrosa como a principal liderança da oposição, e ela tem percebido a conduta absolutamente responsável e republicana que tenho tido nessa casa. E acho que é um momento, acho não, entendo ser extremamente oportuno a presença da Polícia Civil nesta casa, a qual quero cumprimentar. Reconheço as lideranças a partir do deputado Wellington, deputado Michel, Cláudio e o próprio deputado Alírio, que não se encontra nessa casa. Sempre os tratei com absoluta responsabilidade e reconhecimento do papel que eles exercem junto a essa categoria. E enquanto estive, seja com mandato, fora de mandato, em atribuição que me colocava no debate do Fundo Constitucional, das questões orçamentárias, o fiz com o devido cuidado e com o devido compromisso. Reputo a Polícia Civil, seja escrivães, agentes, delegados, né, da maior qualidade para o Distrito Federal e para o país. Não é à toa que muitos deles têm servido missões fora do Distrito Federal, dando a eles a responsabilidade, como recentemente a própria visita da secretária da Segurança, da Secretaria de Segurança do Ministério da Justiça às instalações da Polícia Civil aqui no Distrito Federal, ela foi bastante peremptória em reconhecer a qualidade técnica da nossa polícia. Como também concordo plenamente com aquilo que o deputado Cláudio Abrantes colocou. Eu era deputado federal quando apresentamos um projeto de lei que foi considerado improcedente pela mesa diretora da Câmara Federal, onde atribuía que 80% dos recursos do fundo constitucional fosse direcionado aos reajustes dos servidores das categorias que integram a este fundo. Todos sabem que o fundo não trata apenas de custeio de pessoal, como também custeio de manutenção e investimento, além da incorporação dos novos nos respectivos segmentos. Por isso, eu fiz questão de ficar aqui para dizer da minha absoluta solidariedade. Eu tenho absoluta confiança que nós vamos encontrar uma saída. Lamento que, se eventualmente tivemos alguma autoridade no âmbito do GDF que não teve a sensibilidade ou a capacidade do diálogo, nós iremos com certeza encontrar, porque acima desse ou daquele governo existe as corporações que dependem do entendimento absolutamente nos parâmetros da legalidade. Tanto é verdade que a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são categorias constitucionalizadas. Tanto é verdade que nós não temos, inclusive, as prerrogativas parlamentares de tratar a matéria na sua extensão nessa casa, mas o Congresso sim, mas isso não impede de que nós trabalhemos para que o Congresso Nacional receba as matérias encaminhadas e serem tratados dentro daquela casa. Portanto, contem comigo, irei dar todos os esforços, entendo a absoluta legitimidade dos vários anos que essa categoria tem lutado para ter o seu reajuste, a exemplo de outras. E entendo que isso está nos parâmetros do Fundo Constitucional e nos parâmetros daquilo que o próprio governo federal se colocou perante servidores públicos, que ainda assim houve categorias que não acolheram, como é o caso da própria Polícia Federal, né, que tem sido um dos parâmetros que a polícia do Distrito Federal tem tratado. Portanto, senhor presidente, eu quero oferecer do pouco que represento, do pouco que tenho e do meu acúmulo aqui nessa casa para ajudar a encontrar soluções para essa categoria que tem um papel singular, tem um papel de absoluta responsabilidade com a estabilidade e a segurança pública em nossa cidade. Contem com o nosso apoio, com absoluta transparência e com devido respeito àquilo que vocês representam para toda a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade... Dando continuidade ao comunicado de parlamentar, passo a palavra à deputada Eliana Pedrosa.
Senhor presidente, prezados colegas, a vocês hoje que estão aí nessa galeria, numa luta concreta, real, para a melhoria da qualidade de vida de vocês, de suas famílias e do Distrito Federal. Uma pesquisa recente mostrou que de todos os quesitos de serviços aqui no Distrito Federal, aquele que é considerado mais crítico é a segurança. Aquilo que preocupa mais as pessoas. Né? Todos nós temos família, ou filhos, ou companheiros, ou pais, ou tios, enfim, todos nós sabemos que o que é mais caro, o que é mais importante nas nossas vidas são os nossos entes queridos. E vocês, e mais do que vocês, Polícia Civil, mas nós temos também a Polícia Militar, temos o Corpo de Bombeiro, são corporações que merecem toda uma atenção. Porque se nós não soubermos cuidar de quem cuida da gente, nós não teremos um mínimo de cuidado também para as nossas vidas. Então, eu acho que precisamos, sim, ter uma posição concreta, abrir esses números do Fundo Constitucional, discutir esses números aqui nesta casa. Cada parlamentar tem um conjunto de assessores, o sindicato de cada uma das categorias envolvidas também, e aqueles que não têm sindicato, como a Polícia Militar, a Associação, tem pessoas competentes também para saber analisar os números e saber com clareza como é que está sendo aplicado os recursos, se tem margem, se não tem margem. Eu acho que isso é o mínimo que as categorias podem ter nesse momento, é essa oportunidade de conhecer os números, em cima desses números, de trabalhar numa proposta. Agora, eu não posso deixar também de dizer de que a política daqui para frente, cada vez mais, tem que ter mais responsabilidade. Né? Aqueles que concorrem a qualquer cargo público, seja a deputado distrital, deputado federal, senador, a governadora, a presidente, não se aceita mais fazer promessas que não possam ser cumpridas. Se você não tem em mãos os elementos que possa sustentar uma promessa, não as faça. Conheça os números para poder fazer as promessas. E daí que eu acho que o que é prometido tem que ser cumprido. O que é acordado tem que ser cumprido. E eu quero falar para vocês que, felizmente, a Polícia Civil está muito bem servida aqui nesta casa, porque tem três representantes que são guerreiros, continuamente na luta para a melhoria da qualidade de vida. Também tem o deputado Alírio, que está exercendo outro papel, mas ele também sempre se empenhou e se empenha nas questões da Polícia Civil. Além disso, nós temos o deputado Ailton, representando o Corpo de Bombeiro, sozinho aqui, mas que, além disso, se junta à causa da PM, se junta à causa da Polícia Civil também. Né? Então, e o deputado Patrício, que é o presidente, que vem se colocando numa discussão com o presidente da casa, também em favor das categorias, das três categorias, os bombeiros, policiais militares e Polícia Civil. E quero dizer mais para vocês, essa questão da obstrução é uma questão muito importante, porque o governo tem vários projetos de lei que estão em curso, que são do seu interesse, e que se a Câmara como um todo, ou se a maioria dos seus parlamentares entrar em obstrução, eu tenho certeza que imediatamente esse canal de negociação vai ser aberto. E que, portanto, eu quero colocar também deputado Wellington, deputado Michel, deputada Ailton, deputado Cláudio Abrantes, deputado Vagir de Ruri. Como líder do PSD, eu vou encaminhar a bancada do PSD da Câmara Legislativa, que é deputada Celina Leão, deputada Liliane Roriz e deputado Washington Mesquita, além da minha própria pessoa, que nós do PSD também, nós ombrearemos com os parlamentares oriundos da Polícia Civil e também entraremos em obstrução. Contem conosco. Contem conosco para isso. E também, como também, tem... Obrigada. E também quero dizer para vocês que amanhã, irei ao Congresso Nacional levar um pedido especial à bancada do PSD, para que a bancada do PSD possa encaminhar um ofício à presidenta Dilma pedindo uma atenção especial para a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, como também para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar. E tivemos a fala do deputado Agir de Ruri, que sempre foi muito correto, muito sensato, muito equilibrado. Eu tenho certeza que com a intervenção dele também as coisas sairão muito mais rápido. E parabéns, deputado Wellington, porque muitos dizem que os deputados só querem cargos, só querem ter status, querem estar no governo. O senhor deixou uma secretaria importante, que é a Secretaria dos Condomínios. O senhor, que estava num processo de trabalho acelerado para que pudesse levar tranquilidades a mais de 500 mil famílias do Distrito Federal para regularizar as suas moradias, mas, em primeiro lugar, falou o seu coração de policial e o senhor deixou uma secretaria importante que poderia tranquilamente justificar a sua permanência lá e veio aqui para falar, antes de mais nada, eu sou policial civil e vou lutar pelos direitos de todos nós. Muito obrigada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Só um instantinho, galeria. Questão de ordem ao deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, após tantas falas, eu não poderia deixar aqui de assumir publicamente também, porque até agora assumiram por mim os companheiros que vieram, eu quero parabenizá-los de uma forma coerente, competente e de coração. Acho que quem fala aqui fala com vocação, com paixão. Eu também não poderia deixar de afirmar ou reafirmar aquilo que eu já falei para vocês no dia da audiência, que estarei junto também nessa obstrução para passar uma mensagem direta, ordeira, equilibrada ao nosso governador, que tenha a simplicidade de receber essa categoria e, no mínimo, dar ouvida e a vazão para restabelecer a normalidade no Distrito Federal. Eu tenho um carinho muito grande e eu digo e falo sempre aqui para o deputado Wellington que teve um gesto nobre, que foi deixar uma secretaria de porte para estar aqui para defender a categoria junto com o deputado Michel e o deputado Cláudio. E eu não tenho dúvida também que onde o deputado Alírio também tem um coração. E a gente sabe que a Câmara Legislativa ela é de parcela da sociedade, de representatividade. E aqui tem uma boa representatividade da sociedade, que é a segurança pública, que é onde realmente os nossos moradores clamam. E nós não temos só a melhor polícia, nós temos o melhor corpo de bombeiro, nós temos a melhor PM, nós temos a melhor polícia civil, os melhores profissionais, isso aí eu não tenho dúvida e não tenho medo de falar. São responsáveis, e sabem realmente o que faz. Mas eu tenho certeza que essa ação nessa casa, uma ação coerente, ela vai fazer com que o governo abra esse canal de negociação para que a gente entenda o que acontece realmente com esse fundo constitucional, que é essa caixa preta que a gente precisa realmente abrir para tornar público e notório, não só para vocês, mas tem que se tornar público e notório para nós também, que a gente, é isso aí, né? E eu peguei a palavra para reiterar com vocês, para dizer que estarei em obstrução junto. O Corpo de Bombeiros está aqui representado, tá bom? E estarei junto aí, tá bom? Eu sempre falei que estou parlamentar, mas sou bombeiro até o dia que Deus me levar. Isso ninguém mentira, essa paixão, tá bom? E essa paixão é uma paixão que está dentro da segurança pública. No dia que a gente entender que é de mãos dadas e ombreado que as grandes conquistas virão, pode ter certeza que nós modificaremos muita coisa aqui em Brasília. Eu não tenho dúvida que vai ser de mãos dadas e ombreado, e com a competência e a qualidade que cada um de vocês tem, que nós vamos modificar a realidade da segurança aqui em Brasília, tá bom?
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, nós estamos aqui interessados, essa categoria aí está ansiosa pela votação desse requerimento. Então, gostaria de pedir, Vossa Excelência, a minha questão de ordem é pela verificação de quórum com chamada nominal dos parlamentares.
Convido Vossa Excelência para fazer o secretariado aqui. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu gostaria de fazer um encaminhamento diferente. Hoje nós já vimos que não temos quórum aqui na casa. Agora, amanhã, o senhor poderia mandar expedir um ofício a cada gabinete para que todos os deputados estivessem em ponta às 3 horas da tarde aqui e que votasse o requerimento. Votasse o requerimento, porque boa parte dos parlamentares que não são do segmento de segurança pública tinham assumido outros compromissos, não sabia que essa votação do requerimento seria feita hoje. Então, que o senhor mande um comunicado para cada gabinete e que cada gabinete, então, fique ciente que os parlamentares estejam aqui às 3 horas da tarde amanhã e todos nós votemos, os 24, ter a oportunidade de votar nesse requerimento que é muito importante.
Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, a questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu concordo com o requerimento da deputada Eliana com a seguinte visão: a questão de ordem dela não exclui a de hoje. E gostaria também, senhor presidente, de encaminhar, porque o requerimento sequer está na ordem do dia. Então, que de imediato eu gostaria de solicitar a inclusão do requerimento na ordem do dia para amanhã, né, visto que a deputada Eliana Pedrosa fez essa ponderação de encaminhar, de fazer esse pedido aos 24 deputados para comparecer às 3 da tarde aqui. Então, gostaria de solicitar de imediato também a inclusão na ordem do dia do requerimento que já foi assinado, lido, protocolado, e que para que a gente não tenha que fazer outra questão de ordem para incluir extra pauta, que ele seja incluído na ordem do dia.
Acatada a questão de ordem de Vossa Excelência, peço à assessoria de plenário que inclua na ordem do dia de amanhã. E faça a questão de ordem de Vossa Excelência, está acatada, faça a chamada nominal.
Verificação de presença dos deputados. Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputado Alete Sampaio, ausente. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Bendito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, ausente. Deputado Alair Francisco.
Só um instantinho, Cláudio. Eu solicitaria aos amigos que, ao invés de nós vaiarmos, nós batêssemos uma palma para nós ganharmos os deputados para o nosso lado. Nós vamos precisar deles amanhã para votar o nosso requerimento. Então, eu solicitaria que nós batêssemos umas palmas para eles, porque, ao invés de nós perdermos, nós ganhássemos eles para o nosso lado. Por favor. Vamos lá. Cláudio, continua.
Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, ausente. Deputado Laí Francisco, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wasni Derouri, presente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado Patrício, ausente.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Hélio Luiz, depois deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, apenas dando continuidade ao encaminhamento da nova deputada Helena Pedrosa, extremamente coerente e necessário, queria convidar a nossa categoria que amanhã também estivesse presente aqui para que a gente possa cobrar aí dos nossos deputados aí um posicionamento em defesa da sociedade. Muito obrigado.
É, acatada aí a questão de ordem de Vossa Excelência, e Vossa Excelência, como sempre foi um grande sindicalista, nós conclamamos a todos os sindicalistas e os representantes de classe que aqui estão presentes, que chamasse a nossa categoria para que tivesse sempre presente aqui às terças, quartas e quintas, porque essa é a casa do povo e aqui é o local para que nós nos reuníssemos, né, até para pressionarmos os nossos representantes legais para que abrissem as portas junto ao governo, junto ao executivo, para que nos recebesse, para que nós pudéssemos juntos fazermos a negociação e fazermos aquilo que é de direito nosso. Nós não estamos pedindo favor, nós estamos simplesmente cobrando o que nos é devido. Eu acho que é o que é mais justo, nós fazemos todos os dias.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Ailton Gomes.
Não, senhor presidente, só para dizer que o deputado Cristiano e o deputado Benedito, por fazer parte do meu bloco, eles já tinham antecipado uma agenda já anteriormente já estabelecida, mas que amanhã pode ter certeza que estarão presentes.
Isso é importante.
Senhor presidente, apenas para deixar claro, eu queria que o senhor confirmasse que o senhor determinou, acatou a questão de ordem, determinou a inclusão na ordem do dia de amanhã.
Sim, está acatada a questão de ordem, está incluída na ordem do dia de amanhã, se assim o presidente não fizer diferente. Eu, como presidente, presidindo essa casa nesse momento, estou determinando que seja incluído na ordem do dia de amanhã o requerimento. Certo? E solicitando também a minha assessoria que faça, conforme a questão de ordem da deputada Helena Pedrosa, que faça um ofício a todos os gabinetes, convocando para amanhã que estejam em plenário os 24 deputados, conforme questão de ordem da deputada Helena Pedrosa, para que a gente possa votar o requerimento e os outros, né, apesar que nós estamos em obstrução. Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma deliberação, dou por encerrada a presente sessão.